Muito bem, 4 horas, 8 minutos, agora pulou mais um, 4 e 9, de volta aqui com o CBN Esportes Campinas, segunda edição, e a gente vai continuar aí a nossa fase de entrevistar grandes personalidades ligadas ao esporte. Hoje nós vamos falar com Leonardo Gaciba. Ele tem 48 anos, é formado em Educação Física, atuou como árbitro até 2010. Em 2005, 2006, 2007, 2008, foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. Foi comentarista de arbitragem do Grupo Globo, do Grupo RBS do Rio Grande do Sul e depois também do Grupo Globo. Atualmente é chefe de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. Como vai, Gaciba? Boa tarde, prazer em falar com você.
Boa tarde, Marco. Prazer é todo meu. Boa tarde para todos os teus ouvintes.
Sempre atuando como árbitro, né? Eleito 4 vezes como melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. É uma marca difícil de ser alcançada, principalmente para arbitragem, né, Gaciba?
É, difícil, né? Especial para árbitro de futebol, né? É difícil durante 4 anos ser eleito, né, o melhor árbitro do campeonato. E mais importante, né? Uma eleição direta feita com jogadores e treinadores das principais equipes de futebol do Brasil, né, e por especialistas. Então, realmente, é uma marca que eu guardo com muito orgulho da minha carreira, boas recordações do tempo que estávamos dentro do campo de jogo.
Ô, Gaciba, quando que você imaginou, começou a sonhar em ser árbitro de futebol?
Eu fui muito jovem. Eu brinco com o Júnior, brincava com o Júnior, com o pessoal mais antigo. Eu dizia para ele que quem me transformou em árbitro de futebol foram eles, né? Eu tinha 11 anos em 1982, quando a seleção brasileira perdeu para a Itália, né? Na Copa do Mundo. Ali eu decidi que não valia a pena ser torcedor, entendeu? É. E eu digo, eu quero saber de uma coisa, isso aí é sofrimento demais, eu não vou aguentar. Se um time desses perde, eu não vou conseguir ser torcedor. E eu acho que a partir dali foi o primeiro estalo para eu começar a utilizar o apito, né? Que eu comecei com handebol e posteriormente acabei passando para a modalidade de futebol de campo.
Tá, então, você nunca quis ser jogador, não, né?
Não, nunca tive como um sonho ser jogador de futebol. Joguei até, jogava mais, na época, futebol de salão do que futebol de campo, né? Tive algumas passagens muito rápidas no futebol de campo. Atuei num time de segunda divisão lá da minha cidade natal, de Pelotas. Lá tive 2, 3 treinamentos, mas rapidamente uma oportunidade surgiu para um time maior e aí já começou aquele negócio de querer cobrar e eu senti que não era o meu meio, pelo menos, né, utilizando luvas, né, que era metida goleiro na época.
Uhum. Agora, você se aposentou cedo, né, Gaciba, da arbitragem aos 39 anos e depois virou comentarista. Por que você largou cedo a arbitragem?
Eu saí aos 40 anos de idade exatamente por uma questão de oportunidade, né? Eu recebi um convite, conforme você colocou aí na introdução, do Grupo RBS, para trabalhar como comentarista esportivo, né, na época. Acabaram que a proposta financeira eu receberia o equivalente ao que eu ganhava como árbitro de futebol, né? Então isso me com uma carteira assinada, né? Infelizmente o árbitro de futebol não tem, né, até hoje, a questão dessa segurança financeira, né? Então eu optei por isso. Eu também já estava com 40 anos e achava que já tinha dado a minha contribuição dentro do campo de jogo. Estava chegando a 40 anos, achava que já tinha dado, e o limite na época era 45 anos, né, e eu não sabia o que seria o futuro incerto quando eu chegasse aos 45 anos. Então eu vi uma oportunidade de continuar falando do que eu amava, conversando, e dentro do meio do que eu tanto amava, que eu tanto amo, né, que é a arbitragem. Eu acabei indo para o comentário esportivo e lá fiquei por 9 anos, 8 anos.
Tá certo. Deixa eu colocar o João Carlos de Freitas, nosso comentarista, na linha. Ô João, ele é tetra, eleito como melhor árbitro, né? O Muricy tem 4 títulos brasileiros, mas como técnico, como árbitro, é difícil, né, João Carlos de Freitas?
É difícil, sem dúvida. O Gaciba, a gente pode colocá-lo como assim, uma das referências, né, de todos os tempos. Eu que estou nesse negócio já faz muito tempo, né? Eu diria assim, Armando Marques, que eu via pitar, né, que dava show. O próprio Arnaldo também foi um árbitro assim, de muita, né, de muita personalidade. O Dulcite, acho que o maior árbitro de todos os tempos foi Romualdo Arbifilho, né? Isso eu via que estava. Romualdo tinha uma técnica, uma facilidade que nasceu por aqui. Mais recentemente, o Paulo César, um árbitro assim, que é da linha do Romualdo. E hoje nós temos o Rafael Claus. E o Garciba está nesse time aí. Nós passamos de 5, nós temos mais de 5. Mas com certeza, o top 10, né, se a gente eleger, o Garciba está. Então, o Garciba realmente é um árbitro sereno, técnico, muito... Tem uma interpretação, né, eu acompanho a carreira do Garciba, uma interpretação. E quando o Garciba foi para os comentários, ele também nos ajudou muito, né? Ele tem uma didática, uma fluência verbal para interpretar os lances, né? Que nos ajuda. Então, realmente, como você disse, nós estamos diante de uma das celebridades da arbitragem brasileira, que é o nosso Garciba.
É, agora o Garciba se aposentou, João. Agora ele comanda a arbitragem. Faz
exatamente
a sua pergunta a ele.
Exatamente. Eu quero começar com um fato curioso para a gente já descontrair de cara, né? Há algum tempo, há muito tempo atrás, uns 20 e poucos anos atrás, que nós vamos dizer, uns 23 anos por aí, você estava no Campo da Ponte apitando uma partida entre Ponte Preta e CRB. Era um jogo, chegando na fase final da CRB, de manhã, 11 horas. E no jogo estava o Griso, e a gente tinha muita amizade com o Griso e tal, e depois eu conversando com o Griso falou que era seu amigo, e a Ponte estava ganhando o jogo de 3-2, mas faltava ali acho que uns 5 minutos, né, o jogo duro, né. Aí o Griso que me contou, disse que ele encostava perto de você, porque vocês são conterrâneos, acho que no mesmo estado, e ele falava, Garciba, pelo amor de Deus, termina esse negócio, termina porque... Se a gente não ganhar esse jogo aqui, nem nós e nem você saímos vivos aqui do estádio da Ponte Preta. Eu não sei se você lembra desse fato, o Griso que me contou. Eu jamais esqueci, viu, Garciba?
Esses papos de dentro do campo são muito gostosos, né? Na verdade, só pra ver o tamanho da loucura que é esse arte de futebol. Em primeiro lugar, João, muito obrigado pelas suas palavras, me colocar ao lado, sentado na mesa, com esses nomes aí, para mim é motivo de grande orgulho. E na verdade, o jogo tá 4-2, quando o Griso falou isso, e eu dei um pênalti pro CRB, viu, depois disso. O jogo terminou 4-3, entendeu? Então foi fortes emoções até o final.
O Griso pedia para você, pelo amor de Deus, para terminar, né?
Essas são coisas, são histórias gostosas que a gente lembra, né, do passado dentro do campo de jogo, e o mais interessante é exatamente isso, é essa mensagem, né? Certo, de futebol é muito mais do que soprar um apito, né? O cara dizer que apitar futebol, não é apitar, é arbitrar futebol, né? Exatamente isso.
Mediar uma partida, né?
É, compreender esse jogo todo, compreender o contexto como todo, a regra do jogo, o espírito de lei, é muito importante pro árbitro de futebol, mas uma das características que tem que ser nata no árbitro de futebol é a famosa coragem, né? Cara que não tiver coragem não vai a lugar nenhum. Me recordo desse jogo muito bem. Foi o primeiro jogo de TV que eu fiz na minha carreira. Né? A primeira vez que eu passei para nacionalmente. Eu me recordo que o falecido Luciano do Vale comprou os ingressos tudo e entregou para a torcida da Ponte. Então, acho que quando era 9:30 da manhã, nós fizemos inspeção no campo. O vestiário da Ponte é bem lá atrás, é bem escondido em relação ao campo. E às 11, quando nós subimos, 10 para as 11, para começar o jogo, não tinha espaço para uma formiga dentro do campo. E um dos meus bandeiras travou quando viu o estádio cheio. Travou. Eu tive que pegar ele pelo braço e digo, vamos, rapaz, nós trabalhamos para chegar aqui, pô, agora vamos. Né? E teve uns 20 minutos do primeiro tempo que eu tive que correr mais para o lado daquele bandeira até ele entrar na situação normal. Então, mas são recordações gostosas. É. Inclusive, o pênalti marcado esse para o CRB, eu tenho guardado... converti a fita, né, que eu tinha, VHS, eu tenho ela guardada com muito orgulho pelo fato do Luciano do Vale, na época eu era um árbitro desconhecido, né, ele diz pênalti contra a Ponte Preta, aquele pênalti podia tirar a Ponte Preta do campeonato, ele era torcedor doente da Macaca, né, e ele narrando o jogo pela TV Bandeirantes, ele na época ele diz assim, aliás, pênalti muito bem marcado pelo gaúcho Leonardo Silva, que é meu último nome, né, Leonardo Silva, que vai muito bem na partida. Acho que mostra um pouco do que era Luciano do Vale, né? Outra perda irreparável para o futebol.
Ô, Garciba, agora você é chefe da arbitragem da CBF. Como que está sendo feito o trabalho com o quadro de árbitros da CBF em relação à parte física e orientações técnicas em meio a esse período da pandemia e também de paralisação dos campeonatos?
Nós reagimos muito rápido, sabe? Nós tínhamos duas opções, né? Ou ficar parado ou se adaptar, não tinha outra. Então nós rapidamente conseguimos juntar todo o nosso quadro, de forma virtual, obviamente, né? E começamos a trabalhar com eles com análise de videoteste, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho já há praticamente 3 meses, né? 2 meses e meio, né? E inclusive a pré-temporada nacional, que normalmente a gente vai aos estados para passar essas instruções, ela está em andamento, ela acaba amanhã, a pré-temporada nacional da arbitragem, para as competições nacionais desse ano, né? Essa preparação para o Campeonato Brasileiro, ela acaba amanhã e ela foi feita toda de forma virtual, através de videoaulas, através de videotestes com respostas e um trabalho que está sendo assim, espetacular. É um trabalho não obrigatório aos árbitros, mas nós estamos com mais de 95% do quadro enganjado, né? São 700 pessoas fazendo esse trabalho de forma online nessa parte técnica. Uhum. Os nossos instrutores físicos estão passando trabalhos para eles de manutenção, cada um dentro da sua realidade, né? Árbitro de futebol não é como jogador. Eu tenho alguns que estão no campo, tem alguns que estão em isolamento social, em apartamentos, então cada um tem a sua realidade. A parte psicológica também, as nossas psicólogas estão em trabalhos incansáveis, porque a cabeça, no momento desse, tem que ser um ponto muito bem trabalhado, né? E nessa parte social, né, através do presidente Rogério Caboclo, a gente já conseguiu, né, esse adiantamento de 2 taxas para os árbitros, o que vem ajudando muito, né, no momento tão delicado, e a gente passar um pouco de dignidade para os nossos árbitros conseguir passar por esse momento.
É, vocês liberaram, né, um auxílio financeiro. Isso vai continuar até a volta, o Gaciba?
É uma decisão tomada. A verdade é que nessa pandemia, qualquer um que queira fazer previsões, ele se quebra, né? A realidade muda muito de um dia para o outro, né? Então a gente está fazendo esse planejamento, deixando as coisas acontecer, né? Um planejamento do presidente Rogério Caboclo, da CBF, né? E ele vai passando as informações dentro do momento que os prazos vão sendo concluídos. Então a gente sempre aguarda o pronunciamento do presidente da Confederação.
João Carlos, sua pergunta?
O Gaciba, um assunto que eu ouço há muitos anos, e eu não sei como que ele está hoje sendo tratado na CBF, você até deu um esboço aí. Existe projeto, existe uma cartilha, alguma coisa de profissionalizar a arbitragem, ou nós estamos praticamente, ou isso é muito, muito longe, está muito longe, é impossível?
Não, João, existe movimento sim, né? O que eu estou conversando com o pessoal é a respeito assim, o que nós chamamos de profissionalização? É carteira assinada? O que é profissionalização? Porque eu acho que o árbitro de futebol hoje ele é profissional. Ele é um profissional autônomo. Ele não tem carteira assinada. Não tem um valor básico por mês. Ele não tem CLT. Mas ele é um profissional. É remunerado como profissional autônomo, presta serviço para a Confederação Brasileira de Futebol. Desde que eu entrei na comissão, nós estamos tentando ver projetos, que hoje em dia já há uma grande flexibilização nas leis trabalhistas, né? O grande problema do Brasil é esse, é que assim, um trabalhador que hoje, como profissional autônomo, por exemplo, um árbitro de futebol hoje, ele ganha um árbitro da Série A, um árbitro do quadro da FIFA, ele ganha R$5.000 para estar um jogo da Série A, certo? Ele é um valor baixo em relação ao futebol, mas é um valor excepcional em relação à sociedade, né? E ele tem lá os seus descontos como autônomo, né? Se esse cara virar um árbitro profissional, ao invés de custar 5 por jogo, ele passa a custar 10, porque 5 mil não vai para ele. Se fosse para ele, ótimo, mas vai para o governo, como imposto, né? No Brasil, você é punido por ser empregador. Essa é que é a grande verdade. A carga tributária é muito grande. Então, os próprios árbitros que trabalham como autônomos hoje sabem que se a gente for entrar nesse processo de profissionalização, de carteira assinada, o valor das taxas deles vão baixar sensivelmente, né? Então, eles vão ganhar no papel a mesma coisa, mas tributos vão gastar muito mais em relação ao que é recolhido ao governo. Então, essa é que é a equação que não quer fechar. Então, a gente está tentando achar alguma alternativa de dar uma garantia mensal para eles e, a partir daí, né, vir como bônus o fato de jogos trabalhados durante a temporada.
O Gaciba, como que você faz aí uma avaliação do VAR até o momento? E o que teremos de novo quando o futebol voltar? Por exemplo, os lances que o árbitro for à tela, à beira do gramado, serão mostrados no telão e na TV?
Sim, serão mostrados. No telão, nós ainda vamos, assim, eu não vou prometer que isso vai ser mostrado, pelo menos no início do campeonato, porque nós estamos com um problema que isso requer uma tecnologia que está vindo da Europa, né? Infelizmente, o mundo parou, né? Então, a gente precisa de um tempo hábil para fazer a importação desse produto. Então, não sei quando é que o futebol regressa e haverá tempo hábil para chegar esse produto aqui no Brasil. Mas ainda nesse campeonato será demonstrado as imagens em telão e não somente quando o árbitro for até o visor, né? Nós também vamos mostrar alguma checagem. Então, por exemplo, o árbitro deu um pênalti, o árbitro de vídeo pode corroborar com a ideia dele, né? Achar que ele acertou na penalidade e ver que, de repente, a transmissão não mostrou um ângulo que seja explicativo, a imagem que o árbitro de vídeo acha mais contundente, nós vamos mostrar essa imagem também para o público. Tem algumas evoluções aí para aparecer, como motivo da checagem, informar como foi na final da Supercopa do Brasil. Então a gente vai informar o que está sendo checado, porque muitas vezes vocês, por exemplo, estão narrando jogos e vocês não sabem o motivo da paralisação. Então aí o árbitro de vídeo vai informar através do telão do estádio e na televisão, né, checando possível pênalti, né, checando possível cartão vermelho. Vai passar a informação para vocês do que está sendo checado e, consequentemente, qual vai ser a decisão dele.
O Gaciba, o que é mais fácil? Apitar uma partida, ser comentarista de arbitragem ou ser chefe da arbitragem do quadro da CBF?
Ah, eu prefiro apitar.
Apitar?
Eu prefiro apitar. Por mais que seja difícil, uma coisa é você responder pelo que você faz diretamente, né? Então, aí entram outros fatores, né? Comentar uma partida de futebol, você não tem uma influência direta sobre a história do jogo como um todo, né? Você simplesmente vai comentar, mas aí tem que comentar o trabalho de outra pessoa. Então, esse é um pouco delicado, assim, por mais que a gente seja profissional, a gente sabe que atrás do apito existem pessoas, né? Então, a gente procura fazer aquele trabalho técnico, né, dos comentários em relação ao que a gente faz. Mas o mais difícil das três funções, eu não tenho dúvida, que é dirigir a arbitragem, né, como um todo. Porque no Brasil é uma coisa enorme, o volume de jogos, né? A Confederação Brasileira de Futebol está chegando a 3.500 jogos ano, né? Isso é praticamente 10 jogos por dia, né, que a gente tem para escalar árbitros no Brasil inteiro, em todos os tipos de competição, em todos os níveis. Então, isso realmente é uma gama muito grande de jogos, de escalas, é um quebra-cabeça muito grande. E acima de tudo, conseguir passar instrução, dar suporte, observar, conseguir fazer análise em todas essas competições, é um trabalho bem difícil, mas um trabalho muito gratificante, isso eu te garanto, né? Trabalhar com o projeto do Arte de Vídeo foi uma coisa fantástica, né? Imagina quem não gostaria de ter uma ferramenta que fizesse a produção do seu time melhorar em mais de 85%, né? Diminuir o número de erros capitais de uma forma tão violenta como foi diminuído em todo o campeonato. Baixar de 5 erros capitais por rodada para 1 erro capital por rodada. Quer dizer, terminar uma competição do tamanho que é o Campeonato Brasileiro com 37 erros capitais. Então, quer dizer, uma coisa espetacular, uma coisa que na minha época a gente não poderia imaginar um nível tão grande, mas assim mesmo é esse negócio, né? Constante evolução. Não se acomodar e saber que tem espaço para melhor.
Arbitragem feminina, como que você avalia? Não há respeito por parte dos jogadores? Alguma coisa nesse sentido? Não sei se você sente isso.
Não creio que haja um preconceito assim com a questão de feminina ou masculino. Hoje em dia, as meninas do quadro nacional, por exemplo, que trabalham comigo, elas têm que fazer o teste masculino, né? Começa por aí. O condicionamento físico delas tem que ser o mesmo que a arte central. Afinal de contas, a exigência física do jogo de futebol que elas vão apitar o masculino, ela é maior. Então elas podem optar por fazer um teste feminino e trabalhar em competições femininas, ou aquelas que quiserem ir mais longe na carreira terão que fazer um índice mais forte. E a partir daí a questão de competência dentro do campo. Eu costumo dizer para o pessoal que eu não estou nem aí se é homem, mulher, se é preto, branco, baixo, alto, gordo, magro, entendeu? Eu quero é performance dentro do campo.
Uhum.
Eu acho que é isso também que o futebol quer, que os jogadores querem. Né? Nós tivemos uma grata surpresa para muitos, mas para mim não, para mim uma revelação, que é a Edna, que esse ano entrou, voltou apitando como árbitra central e fez um excelente campeonato, né? Deixou ótimas impressões nas suas atuações, mostrando que está em alto nível, né? Já temos muitas assistentes que estão trabalhando no Campeonato Brasileiro de Série A, Série B, né? E a gente está trabalhando mais pessoas para vir, independente de sexo. Se tiver que ser uma mulher, ela não vai receber nem vantagens nem desvantagens pelo fato de ser o sexo. O que a gente avalia é a performance dentro do campo.
João, para a gente encerrar com o Gaciba.
O Gaciba, um assunto que é polêmico e por vezes chega aí nos diretores de arbitragem, você hoje como diretor de arbitragem deve ter ouvido e pretende ter pensado no assunto. Eu mesmo, certa feita, conversei com o Coronel Marinho, que era diretor de árbitro aqui em São Paulo, e expus para ele e ele concordou, ele achou que era um caminho natural, que era uma evolução. Eu digo assim, após as partidas, a entrevista do árbitro, né, ele praticamente não explica nada, né? Ele é uma figura isolada dentro do... Né, o pessoal critica, mete o pau, e ele não tem nenhuma voz, nenhum direito até de explicação, defesa, essas coisas. Isso aí também é comentado, é discutido na comissão.
A gente está melhorando muito, João, a questão de comunicação com a imprensa. Eu acho que a arbitragem realmente é muito fechada, né? E a gente está melhorando. Inclusive, agora para esse campeonato brasileiro, vocês vão receber, inclusive, a linha de atuação. Nós vamos ter um plano com a linha de atuação da arbitragem. Então, lá vão ter como nós vamos interpretar a mão, o que vai ser cartão amarelo, o que vai ser cartão vermelho, linha de atuação, alterações da regra do jogo, tudo isso vai ser colocado à disposição das equipes, à disposição da imprensa. Né? A partir daí, nós vamos estar entregando as imagens do árbitro de vídeo. A análise de tudo isso que vai acontecer dentro do campo de jogo, eu tenho que fazer dos meus árbitros, vocês têm que fazer dos árbitros quando estiverem olhando a atuação dele. A entrevista do árbitro pós-jogo tem alguma coisa que ainda não me cai como boa ação para a arbitragem. Em especial pelo seguinte, o árbitro de campo, ele não tem uma imagem na frente. Seria mais fácil o árbitro de vídeo falar, porque tem imagem. O árbitro de vídeo poderia se defender, diz, olha, essa imagem, assim, assim. O árbitro de campo, ele tem um ângulo para olhar. Né? E ele chegar e dizer, olha, o que eu vi foi o jogador calçar o outro com um chute na canela. Aí tem uma imagem da TV que mostra um chute no joelho. Aí vai ter alguém que vai dizer assim, ó, viu? Marcou o pênalti, mas marcou errado. Não, marcou certo. Ah, mas ele viu chutar a canela e foi no joelho. Então é sinal que ele estava olhando errado. Então eu tenho medo que seja deturpado, né, a questão do que é falado, quando é colocado na questão de imagem. Existe uma linha chamada interpretação. Isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado, essa interpretação do árbitro. Então eu acho que nós não estamos evoluídos ao ponto de chegar a isso. E eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, né? Prova disso é que a FIFA proíbe expressamente o árbitro falar da parte técnica. Exatamente por isso. A realidade do campo não é a mesma do jogo que vocês vêem na TV. Então, é essa questão que eu acho que é por isso que até agora a gente não liberou entrevista pós-jogo. Não vejo assim nada de muito positivo. Afinal de contas, o trabalho do árbitro está lá, né? E é só você olhar e analisar se ele teve um bom ou um mau trabalho, e eu também fazer a minha análise, né, e dar mais ou menos oportunidades dependendo da performance dele.
Leonardo Gaciba, chefe do Departamento de Arbitragem da CBF, muito obrigado por atender a CBN Campinas, e é muito legal a gente poder ouvir, falar com você, que foi um grande árbitro, hoje dirige a arbitragem da CBF, e essa abertura que aos poucos que você falou aqui vai acontecendo, e vocês vão se inteirando mais, falando mais com a imprensa, que eu acho que é bastante importante também. Muito obrigado, viu, Gaciba?
Nós estamos à disposição. Obrigado pelo espaço e sempre que precisar, a CBF está aqui de portas abertas para recebê-lo.
Tá certo. Uma boa tarde, viu?
Um abraço pro João aí.
Outro, damos sim.